CBN Startups.
Oferecimento Governo do Amapá, gerando emprego e renda com inovação e criatividade.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora o nosso quadro CBN Startup de hoje, que vai explorar a inovação, como a inovação está moldando o presente e o futuro da arquitetura. A gente vai destacar o método BIM, conhecer, né, o que é essa metodologia, falando de inovação na arquitetura. A gente está recebendo aqui nossos convidados, arquitetos e empreendedores. Brenda Uliana é arquiteta e urbanista, especialista em BIM e CEO da Ucreator. Acertei?
Sim.
Bom dia.
Bom dia, tudo bom, Tatiana? Uhum. É um prazer estar aqui hoje discutindo sobre inovação e o método BIM. Importante para o futuro da arquitetura, né? Que a gente percebe grandes mudanças nesse cenário.
E a gente vai conversar também com o Elton Barreiros, ele é arquiteto e urbanista, conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e CEO da Line, empresa que elabora projetos com inovação e sustentabilidade. Tudo bem?
Tudo bem, Tatiana.
Bom dia
a todos, bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando de um assunto tão gostoso, que é falar de arquitetura, falar sobre a metodologia BIM também, falar sobre inovação. Temos aí tão importante e tão aguardados pelos nossos ouvintes e pela nossa cidade também, né?
Para a gente começar, expliquem para a gente, né, Welton, Brenda, o que é o método BIM?
Bem, o método BIM significa Building Information Modeling, que é a modelagem da informação da construção. É uma forma de poder elaborar um modelo 3D de um edifício, incluindo todas as informações necessárias, como, por exemplo, o tipo de tijolo, de pintura, e diversas outras informações. É uma forma mais completa e eficiente de projetar.
É um programa de tecnologia avançada?
Não é exatamente um programa, né, Welton? É uma metodologia que pode ser utilizada em diversos softwares.
Uhum. Isso, são vários softwares que conversam com ele. A gente considera que é uma mudança, né, na metodologia de projeto. Antigamente a gente usava muito o famoso CAD, que é uma representação gráfica, e vem mudando aí desde a prancheta, que nós desenhamos, o início da arquitetura era desenhar uma linha ali, com na mão, com todas as nossas ferramentas técnicas, depois nós passamos por o desenho assistido, que é o CAD, e hoje a gente entra realmente na metodologia BIM. Você tem noção, Tatiana, hoje o mundo inteiro trabalha nessa metodologia, o Brasil hoje já tem um decreto BIM, que ele faz com que todas as obras públicas sejam elaboradas no BIM, porque a gente entende que uma metodologia que ela traz muitos benefícios, desde a economicidade, desde a assertividade do projeto, até a compatibilização e até realmente ali no final, né, quando a gente fala das outras dimensões, até realmente na uso da edificação. Então, assim, ela é muito importante para que a gente consiga desenvolver o nosso setor de uma forma eficiente, de uma forma muito organizada e de uma forma muito técnica. Afinal, a metodologia BIM, ela acaba exigindo mais dos nossos técnicos um conhecimento. Então, isso faz com que realmente a gente consiga ter profissionais muito mais completos quando a gente consegue realmente transitar nessa metodologia, né?
Ele é um método que influencia no processo de design, por exemplo, da arquitetura?
Com certeza, né? Ele influencia desde a concepção, porque é um fluxo de trabalho diferenciado do que o CAD, né? Onde desde o início nós temos que planejar quais vão ser os materiais construtivos, como vai ser feita essa compatibilização de projetos, né? Para que no final da obra ela esteja mais econômica e com mais informação para que seja feita uma obra com mais eficiência.
Isso. Eu costumo falar que às vezes cada profissional tem uma ferramenta que mais se tem similaridade, mais gosto, né? Mas realmente quando a gente finaliza o projeto trabalhando com metodologia bem completa, você tem, Tatiana, por exemplo, cito um projeto que nós fizemos, 23 a 24 disciplinas sendo compatibilizadas. Isso faz com que você tenha muita assertividade no próximo passo, que é a construção. Então isso realmente deixa muito mais assertivo. A concepção, de fato, cada profissional às vezes tem uma similaridade, uns gostam de fazer ainda a mão livre, depois a gente passa para a parte de desenho técnico, que é desenvolvida e finalizada, né, nos programas que conseguem estar desenvolvendo ali a conversa com o BIM. Então, realmente ajuda. Hoje acho que a geração nova, a geração da Brenda está muito similarizada com o Revit, então não só com o Revit, com a metodologia toda, mas o Revit é um dos programas que a gente usa para o BIM, então consegue trabalhar uma concepção muito mais assertiva também utilizando esses softwares aí.
Pois é, Brenda, você representa a startup Ucreator, que resolve problemas com relação à arquitetura usando inteligência artificial, usando tecnologia. Isso é um processo que, inclusive, vem avançando de forma muito rápida, né?
É, com certeza. A inteligência artificial, ela veio para ficar e em diversas áreas, inclusive na área da construção civil. E nós da Eucreator buscamos resolver a dor dos nossos clientes, que são os arquitetos, engenheiros, designers, que precisam de uma ferramenta mais eficiente para projetar seus projetos, né, de arquitetura. E a gente oferece, né, a gente vai lançar a plataforma Eucreator. Ela é voltada para esses profissionais que querem ter mais liberdade para fazer seus projetos e querem alcançar maior lucratividade, maior agilidade, utilizando o BIM e a inteligência artificial.
São novas metodologias, por exemplo, que a gente vem presenciando na transformação de espaços?
Com certeza, né? Hoje em dia, os clientes estão cada vez mais exigentes, né? Os clientes, os arquitetos, no caso. Porque depois da pandemia, as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e precisaram de um ambiente mais aconchegante, com mais tecnologia. Muita gente está utilizando as assistentes virtuais, né? Como a Alexa. Então, é uma mudança de paradigma.
A startup que você representa, ela também trabalha nesse sentido, né? Usando tecnologia.
Isso. A gente, como a Brenda citou, fala que a gente tem que transformar o ambiente, né? Quando a gente fala em transformar o ambiente, principalmente quando a gente fala de inovação, às vezes não é só criar algo novo, é fazer aquilo que já existe ser utilizado da praticidade. Então, Tatiana, veja bem, quando a gente fala de uma residência, por exemplo, você trazer automação é muito fácil. Hoje você tem diversos equipamentos que têm um custo muito baixo, que trazem muita comodidade.
Uhum.
Não só comodidade, quando a gente pensa também em acessibilidade, quando a gente pensa em resolver o problema, uhum, de uma especificidade, a gente já está conseguindo ter isso de uma forma muito acessível. E como a Brenda disse, a gente não só consegue atender a única pessoa, o singular, mas também o plural. Quando a gente trabalha desde a casa, você está atendendo ali uma pessoa, um habitante ou um número reduzido, mas quando você trabalha também com alguma coisa pública. Hoje a gente pode perceber que no estado, na nossa mais diversa cidade, você já está tendo uma explosão de arquitetura. Isso deixa a gente muito feliz, além de deixar as cidades muito bonitas. Então, a gente sempre usa isso como uma sensibilização para que a população entenda, de fato, a importância de ter um profissional acompanhando desde o seu projeto até a execução da sua obra, com essas mais diversas ferramentas que já estão presentes. Como você tem aqui a Brenda, uma jovem empreendedora que está criando uma plataforma. Isso é muito bom. O Amapá, hoje, ele é um celeiro de grandes empreendedores, principalmente na construção civil. Cito aqui, se me permite, uma grande empresa, que hoje é uma das maiores empresas mais valiosas do nosso mercado, que é a Orçafácil, que foi uma empresa que criou, hoje está dominando o mercado do orçamento, da engenharia de custo. Então a gente fica muito feliz em ver profissionais conseguindo despontar e realmente trazendo para o Amapá o foco que ele deve ser, de grandes profissionais, de grandes projetos de arquitetura, e que sair de grandes cidades planejadas, se logo, logo todo mundo entender a importância do arquiteto urbanista aí presente.
Assim, para a gente definir um pouquinho, né, esse entendimento sobre inovação na arquitetura. A inovação, ela pode vir de várias formas. A gente dá uma voltinha numa loja, por exemplo, de material de construção, como elas avançaram, sim, nesse processo também, não só na venda de material de construção, mas de tecnologia, exatamente atendendo aí esse outro público, né, que é o público mais voltado para a arquitetura. Então, a gente tem novos materiais, a gente tem técnicas de construção também novas, sustentabilidade, integração tecnológica, que caracteriza, né, essa inovação na arquitetura, tudo isso junto?
Com certeza, né? Tanto na área de software, na área de gestão, quanto na área de materiais de construção, né? A gente percebe todo ano, temos novas feiras com lançamentos e temos também produções nacionais. O Brasil, ele está desenvolvendo tecnologia. Isso é muito interessante. Nós não só consumimos, mas produzimos também. E aí o Eucreator tem acompanhado essas tendências no mercado, na área de software, e a gente percebe que a inteligência artificial está sendo inserida cada vez mais, e nós buscamos oferecer isso, né, para os nossos clientes, né? A inteligência artificial generativa é um mecanismo que está sendo utilizado por arquitetos quando eles vão tornar as imagens dos seus projetos mais realistas, quando eles querem fazer uma simulação de uma forma diferenciada, e isso ajuda porque ele consegue usar mais os seus projetos.
Eu complemento dizendo também que, como a Tatiana falou, quando a gente passeia pela loja de materiais de construção, acaba que é até uma cilada, né, Tatiana? A gente já quer trocar o revestimento, já quer adicionar alguma coisa nova.
E a cada vez que a gente vai, tem mais coisas novas. Tem material, o material, a textura do material
isso
é diferente.
Então, quando a gente fala muito em inovação, às vezes não é só as coisas novas. São os próprios materiais que já existem também que a gente consegue dar uma nova utilidade para eles, consegue colocar eles dentro do nosso ambiente de uma forma que caracterize aquilo como realmente algo inovador. Então, quando a gente fala da inovação na arquitetura, a gente fica muito surpreendido como alguns colegas conseguem, através da sua criatividade, do seu desempenho técnico, retransformar o ambiente. Como hoje a gente tem uma possibilidade de materiais finitas, assim, que permite que todos os gostos sejam atendidos. Então, hoje, inovar na arquitetura é um processo muito difícil, porque a gente tem tanta coisa também, tanto material disponível, tanta metodologia disponível, que você fala, cara, o que vão criar de novo? E, surpreendentemente, o mercado ele vem trazendo novidades. Aqui no Amapá, a gente tem visto empresas locais, Tatiana, criando materiais, colocando materiais para despontar a nível Brasil. Então, como eu falo para você, para a gente ficar muito feliz. A gente, como arquiteto, se sente privilegiado. Eu lembro quando iniciei minha carreira, uma dificuldade fazer especificação, porque você tinha uma limitação enorme de materiais e fornecedores. Hoje em dia, a gente tem materiais desenvolvidos para conforto térmico, vidros aqui especiais para a nossa localidade. Então, ou seja, a gente conseguiu realmente avançar muito. E fazer esse casamento de um bom profissional que utiliza metodologias inovadoras para seu projeto com o mercado que está realmente colocando aí metodologias, materiais inovadores, tecnologias que a gente está utilizando, acho que é o casamento perfeito para que você tenha realmente sua obra sendo contemplada com tudo aquilo que lhe agrada e realmente reflita a personalidade da pessoa ou do público que você quer atingir ali, né?
Para a gente finalizar, custos, né? Acessível para todos os bolsos.
Exatamente, estava pensando nisso, né? Que como a tecnologia tem avançado tanto, os custos reduziram e as pessoas conseguem ter acesso a design, a qualidade, de uma forma muito mais acessível, né? E aí o Creator tem essa missão de trazer acessibilidade para os arquitetos que têm necessidade de melhorar os seus projetos usando tecnologia, mas que não seja algo extremamente caro, que seja algo viável e que vá acrescentar valor nos projetos desses profissionais, para que eles possam entregar algo ainda melhor para seus clientes e ter uma rentabilidade e ter um reconhecimento no mercado.
Falar em curso, hoje a gente conseguiu quebrar um paradigma muito grande, que é que o arquiteto era um artigo de luxo, né?
Sim.
Então, hoje, na verdade, a arquitetura é acessível e ela deve ser acessível a todos. E, como eu falei, com essa quantidade de oferta de materiais, de profissionais, a gente consegue ter realmente muita acessibilidade, muita informação, principalmente também, Tatiana, com o advento das tecnologias, todo mundo consegue ter um universo em suas mãos, né? Então, é importante que a gente fale que sim, hoje o custo está muito acessível, tanto para você ter um profissional de qualidade lhe acompanhando, como para você ter também materiais de qualidade na sua casa e até materiais tecnológicos aí, trazendo automação residencial, trazendo já um conforto que a gente só via em filme e hoje é possível ter nas nossas casas.
Welton Barreiros, Brenda Uliana, obrigada pelas informações. Bom dia.
Agradeço.
Bom dia. Obrigado.